Estamos recebendo hoje o prefeito Elton Tato, vice-prefeito Jair Antunes e Lima. Nossa entrevista de hoje, então, dessa terça-feira, para a gente fazer um fechamento do ano de 2019. Então, vamos iniciando aqui, então, o relato das atividades, né? Um balanço geral desse ano de 2019, prefeito, antes da gente entrar de maneira específica, né, nos investimentos, enfim, todos os trabalhos de maneira geral, o ano de 2019, então, para a administração.
Alex, diria para ti que um ano muito bom. É um ano que a gente também tem que entender que foi um ano de uma mudança de gestão por parte do governo federal, né? Uma gestão nova do governo federal, uma gestão nova também do governo do estado, e isso requer, normalmente requer, quando é uma mudança de governo, você precisa um período maior para adaptação. E, normalmente, tem algumas alterações, tem algumas modificações. Então, nós percebemos claramente, Alex, que nesse ano foi um ano diferente, mas um ano muito promissor, né? Nós, enquanto gestão, a gente chega no final do ano com a missão cumprida. Muitas ações nós realizamos em todos os departamentos, em todas as secretarias. A gente vê assim um crescimento grande, a gente percebe claramente que voltou e com muita coragem, o empreendedorismo, os investimentos no nosso município, né? Principalmente os investimentos na agricultura. Se abriu um leque de possibilidades grande de investimentos, tanto na suinocultura, né, com a abertura da JBS, que assumiu a Adele, teve um crescimento, uma expansão. Nosso município tem uma vocação muito grande com relação à suinocultura, tem a vocação aqui, tem o empreendedorismo das pessoas. Então, isso voltou com muita força. E, graças a Deus, nós conseguimos dar esse aporte por intermédio da nossa Secretaria da Agricultura, pela articulação que a gente tem, pela credibilidade. E aqui eu gostaria de destacar a credibilidade que nós conquistamos nesses 3 anos junto às empresas. E poderia se citar várias empresas, vários empresários do ramo da suinocultura que estão investindo no nosso município e que têm uma confiança muito grande na nossa gestão. E sabem que a nossa missão, que nós, enquanto gestores, não pensamos única e exclusivamente para o hoje. Nós pensamos para o amanhã, para o depois do amanhã. Então, nós temos procurado fazer isso com a comunidade também, oferecer condições de investimentos, fortalecer as condições. Na bovinocultura do leite também, a gente vê com muito bons olhos a expectativa grande com relação agora à abertura da indústria láctea da Cotrifred, né? Porque nós hoje praticamente toda a nossa matéria-prima está indo para longe daqui, ela não permanece na região e isso não é bom. E graças a Deus agora nós com a abertura da indústria da Cotrifred, a gente tem que parabenizar a Cotrifred, parabenizar os conselheiros, os associados, porque a gente sabe que vai ter retorno de ICM para o município. A origem do ICM, que sair todo o leite, que sair de Pinheirinho do Vale, que for industrializado em Frederico, vai retornar o ICM para o nosso município. Então, esse é o fator positivo, essa é a ideia positiva. Então, de um modo geral, nós temos que parabenizar, nós estamos caminhando a passos largos para um crescimento muito grande. A gente percebe nos resultados do nosso... da nossa receita para o ano que vem, o orçamento do município, e nem está computado, mais uns 2 milhões. Eu imagino que nós devemos passar de 25 milhões ano. É muito dinheiro, né? Nós estamos crescendo gradativamente, iniciamos com 18 milhões e já estamos com um crescimento. Isso é investimento. É recurso federal também que nós estamos injetando nos cofres do município e dos cofres do município distribuindo para a população, melhorando a nossa população. Temos que destacar também a abertura nesse ano, Jair, que é muito importante, que tem um fator decisivo, de uma cooperativa de crédito financeiro. A Cressol se instalou no nosso município. Nós já tínhamos aqui o Sicredi, o Banrisul, e agora a Cressol, mais uma instituição financeira. A instituição financeira vem para cá porque ela percebe o potencial, o crescimento que o nosso município tem. Então, isso são motivações que fazem com que esse ramo econômico venha para o nosso município. E nós, se nós for olhar bem, e conversando inclusive com o gerente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil de Palmitinho se sustenta 60% com a economia do município de Pinheirinho do Vale. Então isso é um fator muito positivo, isso reflete o nosso município, a população é empreendedora, é uma população comprometida, é uma população que de fato quer investir. Ela procura sempre investir, não se acomoda, não cruza os braços, mas sempre está investindo. E nós, enquanto gestão, estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo, procurando. A gente sabe, tem consciência, Alex, que a gente não conseguiu atender todas as demandas que nos foram solicitadas, é fato, mas a gente trabalhou muito. E aqui, trabalhar muito, oferecer trabalho, prestar um serviço de qualidade, prestar um atendimento de qualidade, nós percebemos os resultados agora de final de ano. Nunca, nenhum ano, foi gastado tanto em diesel quanto nesse ano 2019. Isso é resultado do quê? É de trabalho, prestação de serviço. Mas aí tem um outro fator. Nós reduzimos consideravelmente a parte com uma frota nova, né? Nós temos uma frota nova, começar por retroescavadeira, caminhões, escavadeira hidráulica, trator de esteira. Nós temos veículos menores. Então, nós temos uma frota nova e essa frota nova ela dá menos manutenção, mas ela consome mais, porque nós estamos prestando um serviço de excelência e de qualidade para a população. Então, a gente tem consciência, muito foi feito em todos os setores, né? Se nós puxar na educação, foi um trabalho fantástico na educação, com inauguração de escolas, investimentos muito grandes na educação, na saúde, da mesma forma, renovamos toda a frota de veículos da saúde, inclusive recentemente entregando um veículo moderno. Estamos com duas ambulâncias e ontem o prefeito de Caiçara me ligava solicitando se ele precisava de uma emergência, uma ambulância emprestada. Prontamente, a gente tem que se ajudar. Nós dispomos de duas, graças a Deus, que ninguém precisa, mas está disponível, né? Então, são muitos investimentos que nós fizemos. Nós fizemos investimentos, além disso, também na assistência social, grandes investimentos. Hoje temos um espaço para assistência social, hoje nós temos um veículo para assistência social, para o conselho tutelar, também para nossas atividades de visitas domiciliares. Nós temos na educação um veículo disponível para a educação também. O desporto, o turismo e a juventude também tem um veículo disponível para as atividades da equipe, para facilitar, para prestar um atendimento de melhor qualidade. Iniciamos nesse ano um fator importantíssimo, o Estação Juventude 2.0 no nosso município, onde temos cursos profissionalizantes para os nossos jovens, momentos de lazer, de turismo. Graças a Deus, olha, aí por uma iniciativa da comunidade, por uma iniciativa também do nosso vice-prefeito Jair e pelo Departamento de Turismo, uma praça no Mirante, lá na Água Azul. Melhoramos o acesso, os acessos dos rios, nós melhoramos quase todos. E aqui eu gostaria de reforçar uma questão que em muitos momentos nós somos criticados, porque a gente prepara os acessos, cascalha os acessos, faz acessos bons. Graças a Deus, nós estamos caminhando para o turismo. Turismo rural, muitas pessoas nesse período agora frequentam o nosso município, a Barranca do Rio. Então, para nós, graças a Deus, a gente está investindo e vendo que dá resultado. Dá resultado positivo. E nós vamos continuar investindo porque a gente entende que é uma meta que nós queremos alcançar. Temos também na agricultura um projeto muito bonito, um projeto audacioso que foi realizado de distribuição de dejetos. Compramos caminhões novos, ainda não conseguimos atender todas as demandas, porque são muitas as demandas. Precisamos da colaboração das patrulhas, precisamos da colaboração dos proprietários que coloquem bombas também de distribuição, porque tem um período que acumula muito dejeto e a gente precisa trabalhar essas questões. Mas, de um modo geral, todas as secretarias, Secretaria de Obras, a Departamento de Água, que nós temos evoluímos bastante, conseguimos fazer muitos investimentos nas águas. A linha ZAC recebeu o sistema de água, todo ele padrão Corsan. A linha peixe assado, parte do peixe assado também. Atendemos o Planalto, que era um problema histórico lá de famílias, que era um material de péssima qualidade, onde não tinha, conseguimos atender, todas as famílias têm água. A gente sabe que agora é um período que está faltando água da Corsan, principalmente quem depende da adutora de Palmitinho, está sendo um problema sério, não é um problema do município, é um problema da Corsan, e aí nós temos a distribuição, e não tendo água da Corsan, a gente não consegue atender, e a gente fica sentido por isso, a gente perde sono por isso, por não poder atender as pessoas com uma água, mas a gente está procurando e pressionar a Corsan para que faça um atendimento de maior qualidade, perímetro urbano, a Capivara, nós temos o atendimento que é o Poço Artesiano nosso aqui, graças a Deus, atende perfeitamente. Então, fortalecemos muitas redes de energia elétrica, trifásica, estamos investindo muito em termos de saneamento também. Então, todas as ações que nós estamos realizando, graças a Deus, são ações muito importantes, ações diferenciadas, e todas elas com o objetivo de atender bem a população. Administrativamente, nós temos uma lisura, temos uma transparência, inclusive, falando em transparência, é uma das bandeiras que nós temos, né, Jair, juntamente com a nossa equipe, a gente quer todo o evento que acontece, toda a programação que acontece, a gente gosta que seja prestado conta. Que presta conta para a comunidade, dos jogos rurais foi prestado conta, dos encontros da terceira idade são prestados conta, a gente tem essa transparência, o dinheiro não é do prefeito, do vice, dos secretários, o dinheiro é da população, e a gente quer que seja, tenha muito essa transparência, inclusive como a gente é muito, a gente sempre cobra que os nossos colaboradores incentivem, que comprem, que a gente procura sempre comprar do município, dentro da legalidade, mas incentivar o nosso comércio. O nosso comércio, a nossa indústria, fortalecer todas essas ações que nós estamos desenvolvendo. Hoje nós estamos com uma CI forte, organizada, melhorando cada dia mais o nosso comércio, a nossa indústria, os prestadores de serviços, acreditando no comércio. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera sempre um plus a mais para a nossa, comunidade, e mais dinheiro para nós fazer investimentos também. Então, de um modo geral, Alex, é uma alegria muito grande, nós estamos tranquilos, de consciência tranquila, a gente vê o sucesso da nossa gestão, né? A gente percebe que, em termos de recursos federal, a gente tem conseguido muitos recursos, e aqui vai muito dos bons projetos que nós temos, da articulação política nossa, também dos contatos que a gente tem, tudo isso favorece. Tem situações que fogem da nossa alçada. E se nós fossemos entrar na IRS 528? Isso foge da alçada nossa municipal. Nós vamos agora, e vamos entrar depois, muitos investimentos, dinheiro na conta para grandes investimentos. Se a gente não tivesse conseguido esses recursos federal, não estaria acontecendo esses investimentos, nós estaríamos fazendo o quê? O básico, só o necessário, nada mais que isso. Não. A nossa gestão, junto com a nossa equipe, né, Jair, nós temos procurado o quê? Fazer o diferente, fazer o algo a mais, oferecer algo a mais. É isso que nós temos oportunizado, e por isso que a gente vê também a comunidade confiando, a comunidade acreditando, a comunidade depositando muita confiança na nossa gestão e acreditando, credibilidade. Esse é um fator importantíssimo. Então, são muitas ações que nós estamos, que a gente está realizando. Se nós fossemos falar em termos de saúde, né, um atendimento diferenciado, com exames, fortalecemos a questão do médico, tivemos mais um médico que veio para fortalecer a nossa equipe também, né? Então, dentistas que vêm para fortalecer, enfermeiras, nós tínhamos só duas enfermeiras padrão, hoje nós temos quatro enfermeiras padrão, então ampliamos, a gente sabe das necessidades, fisioterapeuta, nós tínhamos uma com 30 horas, hoje nós estamos com duas prestando atendimento, que a gente sabe que é atender e às vezes não consegue. Estamos com um trabalho de psicólogos, de equipes que possam dar um conforto, dar o apoio necessário as nossas famílias. Então, a gente vê muito bem, nós temos uma gestão, a vereadora Lovani, que assumiu agora, vai o nosso abraço também a todos os nossos vereadores, o nosso carinho. A vereadora Lovani dizia que ela assumiu na semana entre o Natal e ela disse que percebeu dentro da administração, palavras dela, ela percebeu uma organização muito grande, uma responsabilidade muito grande. A gente fica satisfeito por isso, porque a nossa missão enquanto gestores é passageira, mas o legado que fica é a transparência, é a seriedade, é o bom uso do dinheiro público. E isso a gente vai se manter, a gente quer possivelmente continuar, dar continuidade a esse trabalho com essa seriedade. Temos que ter essa seriedade com o dinheiro público, porque o dinheiro público tem que ter muito zelo, tem que ter muita transparência e tem que ser muito bem aplicado para ele dar o resultado, que é o resultado social, para atender aquela pessoa mais humilde, para atender aquela pessoa que está desprovida de algo, enfim, dar o apoio, o aporte. Essa é a função da gestão. E graças a Deus, a nossa equipe e nós mesmos estamos preocupados e estamos fazendo essa missão. Então, 2019 está sendo um ano, concluindo hoje, dia 31, na virada do ano, está sendo um ano, de fato, maravilhoso.
Para complementar, então, essa questão também, vice-prefeito Jair, né, complementar nessa mesma sequência que o prefeito Elton Tato fez suas colocações, esse acompanhamento que você faz também como vice-prefeito, né, no dia a dia da administração, contribuindo com ideias e também a sua avaliação agora de 2019, todos os projetos colocados em prática.
Graças a Deus, Alex, nós podemos dizer para a nossa comunidade que nós estamos de cabeça erguida. Sabendo de que uma grande missão cumprida, temos muito por fazer, muito mesmo, porque nós sempre queremos fazer mais. O compromisso da nossa administração é um compromisso muito sério, a trabalhar com muita responsabilidade, aquilo que o prefeito falava a respeito de transparência, e é isso que nós queremos, é por isso que nós prezamos pela transparência, porque nós temos que, eu sempre dizia nos meus pronunciamentos, quando vereador por 3 mandatos, que a gente tem que cuidar de cada real que é dinheiro público. Porque esse dinheiro realmente não é do prefeito, não é dos vereadores, não é do vice, mas é dinheiro público, é da nossa comunidade, é do nosso povo, são os impostos do nosso povo, que é um povo trabalhador. Então nós temos que zelar por isso, cuidar e fazer gestão. Cuidar do que é público. Tudo que fazer, procurar fazer bem feito. Se eu entregar uma obra, que esta obra seja bem feita. A obra pública, nós vimos muito problema em obras públicas, prefeito. Muitos problemas. Mas nós estamos fazendo de tudo para que as obras que estão sendo entregues dentro do nosso mandato sejam obras bem feitas, bem acabadas. E é esse o nosso compromisso. Eu, sempre em contato com os nossos secretários, o pessoal das secretarias, precisa de um suporte, me ligam, a gente sempre à disposição. Todas as secretarias, eu como vice-prefeito e com muita responsabilidade também, porque nós temos um compromisso, nós não fomos eleitos simplesmente para dizer que tem o nome do vice-prefeito no município, não. É para estar junto, apoiando as ações, para estar junto, trabalhando, porque esse é o nosso compromisso. Trabalhar. O que mais nós queremos é fazer um trabalho com muita seriedade, né, prefeito? E dizer que também, quantas vezes me pronunciei pedindo no passado para que fossem feitos investimentos, mais investimentos no interior do nosso município. E a nossa cidade, graças a Deus, a nossa cidade está uma cidade bonita, sempre muito bem limpa, uma cidade maravilhosa, onde as pessoas que vêm de fora, prefeito, elas só elogiam. Que bom! Que bom nós podermos receber elogios da nossa cidade. Mas nós queremos fazer para o nosso interior. E agora, graças a Deus, muitos investimentos em infraestrutura no interior do nosso município. Pavilhões nas comunidades do interior, no nosso distrito. E agora este montante de mais de 1.500.000 em calçamento. Que esse dinheiro está agora na conta. Esse dinheiro está na conta. A gente já ouviu alguém dizer, saiu o dinheiro para o calçamento de tal comunidade e foi desviado. Não, são más informações ou quem sabe pessoas más intencionadas que querem denegrir a nossa imagem,
que não querem ver Pinheirinho do Vale desenvolvendo da forma que está desenvolvendo, e às vezes a gente escuta isso, se desviou tal recurso. Não, graças a Deus, nós começamos agora, daqui a pouco, no início do ano, já nos calçamentos. Temos que concluir esse aqui que vai até no nosso abatedouro, graças a Deus também, o nosso abatedouro, nós acreditamos, né, prefeito, que aí dentro do ano que vem, nós comece a bater suínos ali, isso vai gerar renda, isso vai gerar emprego para o nosso município. O que, que é melhor que isso, Alex? O que, que é melhor para um gestor? É pensar só política ou pensar em geração de renda? Porque gerando renda gera emprego, gerando emprego gera renda, é isso que nós precisamos fazer para a nossa comunidade pinheirense. E depois calçamento na comunidade da linha Água Azul, calçamento na comunidade da linha Planalto, linha Capivara, linha Peixe Assado. Prefeito, muito obrigado. Era esse o desejo do nosso coração, era esse sempre o nosso propósito, trabalhar pelas comunidades do nosso interior. E agora isso está acontecendo, graças a Deus. Nós queremos ainda fazer muito mais. Nós temos uma agricultura, prefeito, que eu dizia ontem na Xiru, que tem que se tirar o chapéu para essa nossa comunidade pinheirense. É, Alex, um povo que acorda cedo, mas que não pode fugir do sol, o sol escaldante do dia, porque esse povo tem muito trabalho, porque esse povo sabe o que quer, prefeito. E se nós temos tanta demanda por parte da nossa administração, de pedido de serviços de máquina e tantas outras coisas, é porque o nosso povo é corajoso e investe, trabalha. O nosso povo, desde o mais humilde até o maior investidor do nosso município, são um povo que trabalha, um povo que luta. E por isso que existe tanta exigência de trabalho, e nós estamos trabalhando, não vencemos, prefeito, tem muito para nós fazer. Nós queríamos ter feito muito mais ainda no ano de 2019, mas tudo que foi possível foi feito, graças a Deus. Nós temos que agradecer a Deus sempre, em primeiro lugar, agradecer a Ele e pedir sempre o comprometimento da nossa equipe, de secretários, de funcionários, para que eles possam estarem sempre comprometidos com o trabalho público, para que nós possamos fazer o melhor para a nossa comunidade, que é a grande merecedora disso.
São 9h34, 9h34, estamos ouvindo aqui o prefeito Elton Tato, vice-prefeito Jair, nesse balanço das atividades de 2019. Prefeito Elton, na questão números, né? Falamos de modo geral, questão números, investimentos, o que entrou de investimentos no município, que foi aplicado, eu sei que você tem esse controle também, né? E você tem esses números, claro, para atualizar aqui para a nossa comunidade.
É, de fato, Alex, isso que o vice-prefeito Jair diz é verdade. A gente tem trabalhado de uma forma muito intensa, não permanecido só com os recursos de receita, de FPM e de ICM. O que, de fato, tem feito a diferença na nossa gestão tem sido os grandes investimentos que a gente tem atraído do governo federal, principalmente. E aqui a gente precisa lembrar a comunidade, lembrar a nossa população. Nós renovamos por completo o nosso parque de máquinas, renovamos a frota da saúde, adquirimos muitos veículos, enfim, organizamos uma estrutura muito boa de gestão. E todos esses investimentos, eles são a fundo perdido. Enquanto, encostadinho de nós, municípios que financiam máquinas, implementos, equipamentos, nós não. Nós captamos esses investimentos, as máquinas, a fundo perdido. E sendo que muitas delas, a contrapartida é irrisória, é muito pequena. É muito pequena. Então a gente consegue produzir muito com pouco, e é isso que faz a diferença da nossa gestão. Muito bem lembrado aqui pelo Jair, nós temos na conta, Alex, mais de R$1.200.000 entrou agora nesse mês de dezembro, né, para nós executar mais de 30 mil metros de calçamento. 30 mil metros de calçamento. Já está licitado, inclusive ele vai dar continuidade a partir do dia 10 do mês de janeiro, né, dá continuidade à etapa. A gente já tem programação para isso. Nós vamos dar continuidade a esse que sai para a linha escola até a indústria frigorífica. Ele vai dar continuidade. Vamos entregar até lá calçamento pronto. Posterior à conclusão desse, que é a empresa de César, nós estaremos executando na linha Água Azul. Aí nós estaremos lá fazendo a Água Azul. E posterior à Água Azul, nós damos continuidade fazendo a linha Planalto. Da linha Planalto, nós vamos ou para o peixe assado ou para a capivara. A gente está se organizando com a empresa para ver o que é melhor. Mas essas comunidades todas receberão 30 mil metros de calçamento, de boa execução, de boa qualidade. O Jair frisava muito bem, e aqui eu preciso dizer que o Jair, por ser um conhecedor, que conhece da área da construção civil, nos tem dado esse aporte muito grande. Ele cuida dessa parte, ele acompanha, ele cobra, nós cobramos das empresas, porque se estão recebendo, tem que prestar um serviço de qualidade, um trabalho de qualidade e obras bem executadas. Então, nós estaremos atendendo essas comunidades e, desde já, a gente quer pedir assim, ó, desculpa pelos transtornos que poderão acontecer. Nós teremos que fazer desvio, porque a empresa já definiu que ela não vai deixar passar trânsito em cima do calçamento, tem que concluir o calçamento para depois ter o trânsito. Então, o transtorno é normal, mas é um período e depois a tranquilidade que vem. A gente percebe os investimentos que foram feitos aqui, na saída para a Zolaria, na saída para a linha União. Olha os investimentos que nós fizemos. Está surgindo o nosso distrito industrial. Está ali. O nosso distrito industrial, Enio Celito Saidio, tem 3 pavilhões, distribuído mais 2, dá 6 pavilhões. Tem mais um pavilhão de 700 metros quadrados, tem um entreposto de queijo ralado, uma estrutura completa. Vamos ter calçamento, nossa cidade está seguindo esse rumo aqui. A indústria frigorífica, muito bem mencionada pelo Jair, nós queremos, estamos trabalhando para que, de fato, esse ano aconteça o abate. Não estamos preocupados com o período político. Nós queremos, estamos preocupados com o quê? Com a geração de emprego, com a geração de renda. Estamos trabalhando muito para que, de fato, vai acontecer a abertura dessa indústria, que é um sonho muito antigo da comunidade e que, graças a Deus, agora a gente tem a confiança que vai acontecer como as obras estão acontecendo. Já estão trabalhando, a empresa está trabalhando direto ali nas construções, nos ajustes, deixando tudo regularizado, para, de fato, depois a gente conseguir o abate dos animais, de suínos e de bovinos também. Então, como está crescendo, como está expandindo, tenha confiança, na saída aqui da cidade, do perímetro urbano, nós estamos percebendo um loteamento particular, um loteamento, um investimento grande de um grupo de pessoas que está fazendo um loteamento para vender lotes, e a gente já sabe que tem uma procura grande também. Isso significa o quê? Crescimento. Desenvolvimento, é isso que nós estamos oportunizando, é isso que nós queremos para as nossas crianças, é isso que nós queremos para os nossos jovens, quando nós oferecemos cursos técnicos profissionalizantes na Estação Juventude, nós queremos que esses jovens se profissionalizem ali e que vão para o mercado de trabalho, não deixando os pais e indo lá para a região metropolitana, não, permaneçam aqui. Isso é pensar o futuro, isso é pensar o amanhã, é o que a nossa gestão está fazendo. Então, esses são alguns investimentos que nós temos do Basílio da Gama também outro investimento de calçamento que nós queremos concluir, a empresa ainda não concluiu, falta uma conclusão dele, retornando aos calçamentos, dizer para a comunidade que nós executamos obras quando a gente dispõe do recurso. Todos os recursos que nós anunciar, que de fato a gente falar, vai acontecer. Demora um pouquinho em virtude da questão da legalidade, da parte documental, às vezes a empresa não demora para executar, mas nós temos o compromisso e nós somos sérios, gestão séria, haja vista que todos os nossos relatórios, os últimos, e agora concluímos o terceiro ano de mandato, nós temos uma relação muito boa com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, inclusive o Tribunal de Contas, o coordenador do nosso Tribunal de Contas, a gente tem feito muitas reuniões com ele, porque ele é nosso, é filho desta terra, ele é filho daqui, então ele tem nos orientado, tem mostrado o caminho que a gente deve seguir para uma gestão séria e transparente. O Robson Poole, filho do seu Darcy, da dona Noeli, é o coordenador do Tribunal de Contas. Uma seriedade, uma responsabilidade muito grande, mas tem também nos orientado. E a gente, graças a Deus, tem procurado fazer tudo aquilo que está dentro da legalidade. da seriedade pública, a gente tem procurado fazer. Temos mais outros investimentos, Alex, além desses 30 mil metros de calçamento que a gente vai atender essas comunidades. Nós temos também uma quantidade grande de investimento para esse ano, que é no quilômetro 11, né, Jair? É uma comunidade que é uma comunidade antiga, né, uma comunidade que teve uma série de lideranças políticas, mas que nunca teve uma atenção prioritária. E nós estamos dando essa atenção prioritária para a comunidade do quilômetro 11. Nós estaremos inaugurando em março, no início de março, um ginásio de esportes, né, amplo, com copa, cozinha, banheiro, organizadinho, pronto, estaremos entregando à comunidade. E aqui dizer que tem um recurso federal do deputado Osmar Terra, mas tem aproximadamente 150 mil de contrapartida do município. Isso é dinheiro do município que nós estamos investindo. Então, tem 300 mil do deputado, mas tem 150 mil, metade, que é do município também. É muita contrapartida. Por quê? É um investimento grande, mas a comunidade merece. Temos um outro investimento também, que vamos inaugurar também, que é a escola, uma escola nova, né, uma escola moderna, uma escola com recursos do FNDE, que está em fase de conclusão. Vamos iniciar as atividades também nessa escola. E é um investimento que vai mudar a realidade dessa comunidade. Estamos também agora em fase de construção de uma academia de saúde pública, ali no quilômetro 11 também, disponibilizando para a comunidade mais esse espaço. E o último, nós vamos fazer, já conversamos, inclusive o Jair nos acompanhou junto com a engenharia para nós definir, nós estaremos reaproveitando parte da escola, que não tem utilidade, e estaremos fazendo uma casa mortuária para atendimento daquelas pessoas, os mais simples, os mais humildes, as pessoas que não são da religião católica, são de outra religião, todas têm o mesmo espaço. Um espaço para fazer, todos nós vamos passar por isso, dispor de um espaço adequado para fazer um funeral. Então, nesse sentido, nós, olha, muitos investimentos para a comunidade do quilômetro 11, e além desses, também, em breve, deve estar acontecendo, já licitamos, né, a empresa garantiu para nós que faria antes do final do ano e não fez, o asfalto, na 528, no calçamento que tem ali no quilômetro 11. E a empresa não fez, infelizmente não fez, prometeu para nós agora no período de janeiro fazer essa pavimentação, recapeamento no calçamento que tem suas dificuldades. Então ali também, mais esse investimento que nós queremos fazer ali. E dizer que nós adquirimos uma área de terra no quilômetro 11 em parceria com a comunidade, com a diretoria da comunidade e o município. Parceiros, adquirimos a área, corremos atrás do ginásio de esportes, agora estaremos concluindo e entregando para a comunidade uma estrutura fantástica. O quilômetro 11 vai dispor para suas festas, para suas reuniões, para suas confraternizações, enfim, para todas as atividades. Então, o quilômetro 11 recebendo esses investimentos. Nós temos o Basílio da Gama, que é uma outra comunidade grande, o distrito nosso do Basílio da Gama, estamos em fase de conclusão de uma praça, calçamento também em fase de conclusão, o ginásio de esportes nós entregamos para a comunidade, não dispunha num ginásio de esportes, ajudamos na ampliação do centro comunitário, da comunidade também, o município ajudou com recursos para mão de obra, ajudamos, colocamos lá, fizemos uma limpeza e estamos mantendo as ruas limpeza, cascalhamento de ruas, né? Fizemos concluímos nesse ano, que era um sonho de mais de 16 famílias, né? Um sistema de esgoto, de tratamento de esgoto, que era a céu aberto, que causava um problema triste para aquelas famílias, para aquela comunidade. Nós fizemos um sistema de tratamento de esgoto com investimento de aproximadamente 30 mil reais. Hoje, todo o esgoto dessas casas são tratados e segue o seu percurso natural dentro do que diz a legislação, né? Temos lá também disponível uma máquina, uma retro, um caminhão para as atividades. Temos um trabalho de limpeza, de corte de grama, por um profissional que é de uma empresa terceirizada, que presta o serviço para deixar o distrito em perfeitas condições. os portos, nós temos deixado os portos sempre em perfeita condição, fazendo investimento, limpando, batendo o rolo, deixando para que as pessoas possam transitar, quem vai trabalhar em Itapiranga e quem volta, deixando em perfeitas condições também, né? Temos a ampliação agora também, vai se concluir nos próximos dias, a ampliação da Academia de Saúde Pública, né? Que é outro fator importante. Ampliamos o atendimento médico e odontológico no posto de saúde, uma outra questão muito importante. Conseguimos fazer bons investimentos em termos de iluminação pública, que tinha uma precariedade, nós investimos também, melhoramos. E diria para ti, Alex, e para a comunidade, que um dos fatores mais importantes, né, Jair? O mais importante foi a regularização fundiária. Desde que Pinheirinho do Vale é município, mais de 71 lotes que estavam, faltava de fato ser regulamentado e entregar para seus proprietários. Já entregamos num evento que nós tivemos lá, agora depende, mais de 30 nós entregamos lá para os beneficiários, os demais estão regularizando a situação deles e estarão sendo entregues posteriormente, com uma parceria, e aqui um agradecimento muito especial à nossa equipe de engenharia, à nossa equipe comandada pela Valdirene, que é o departamento ali dos tributos também, pela equipe da assistência social, né, pelos vereadores do nosso distrito também comprometidos. Então, todo um trabalho de equipe que foi realizado. Um agradecimento a Antônio, João Miguel, uma parceria, uma regularização fundiária, onde a escritura vai sair em torno de R$600 a R$700, e o proprietário vai ter em seu nome. Não acreditava. Eles não acreditavam que acontecesse e nós regulamentamos. E regulamentamos do Basílio da Gama, em breve agora já está em processo bem adiantado a regularização aqui do loteamento popular, que esse é responsabilidade do município e esse nós temos compromisso em atender. O que é de compromisso particular, loteamento particular, o município não tem obrigatoriedade. E nós não vamos prometer e nem assumir um compromisso que não é responsabilidade do município. Muitos gestores que passaram prometeram loteamento particular que iriam regulamentar. Nós não. Não tem legalidade para isso. Nós temos compromisso em regulamentar o que é público. E esse sim, esses loteamentos sim. Das populares nós vamos regulamentar e estaremos entregando as escrituras em mãos também. Então, são muitas ações que nós estamos trabalhando, fazendo acontecer, né? Ações importantes que fazem melhorar a qualidade de vida da nossa população também.
Isso aí, prefeito. Como é bom, né, Alex, a gente poder escutar a respeito dos investimentos, dos trabalhos prestados à nossa comunidade pinheirense. Voltando, prefeito, ali na nossa comunidade da linha Água Azul, nós começamos ali com um investimento bem pequeno e também um trabalho, um curso lá com o nosso Senar, que é praticamente família aqui de Pinheirinho do Vale. O Senar, Alex, foi muitos e muitos já os cursos que ele fez aqui no nosso município, e nós temos que agradecer também esta grande parceria com o nosso Senar. Dizer que ali a comunidade, prefeito, as pessoas trabalharam, ajudaram a fazer aquele parquinho, aquela praça. E, prefeito, como é bom passar ali a tardinha e quase, olha, a grande maioria dos dias que a gente passa ali à tardinha, sempre tem ali crianças, pais que estão ali olhando para a beleza que nós temos, que é o nosso Rio Uruguai, aquela curva do Rio Uruguai, e olhar de lá, enxerga muito bem também o nosso bairro São João, parte da nossa cidade. É algo grandioso que Deus fez. Aquela curva do Rio Uruguai é fantástica, e lá tem uma visão muito boa, mas nós queremos fazer mais lá, prefeito. Nós chegar ali e ver as nossas crianças brincando, sorrindo, tu vê a alegria dos pais também em poder ter aquele espaço, mas nós queremos fazer mais. Ali também, prefeito, é um sonho meu de nós colocarmos também equipamentos de academia ali. Já pensou os pais chegar com as crianças, enquanto as crianças estão lá brincando, os pais poderem estar ali também fazendo exercício físico nas academias, e também que isso é saúde.
E saúde é um compromisso também nosso, de trabalhar muito nesse sentido. Então, daqui a pouco, com recursos próprios mesmo ano que vem, prefeito, vamos fazer de tudo para que nós possamos fazer mais investimentos ali, que aquela comunidade também é merecedora disso. E dizer para os nossos agricultores, que é a maior indústria do nosso município, Alex, é a nossa agricultura. Pessoas que trabalham, que investem, que fazem investimentos, que fazem acontecer as coisas e que, já falei antes, por isso que nós temos tanta demanda, é porque esse povo realmente é trabalhador, que nós queremos continuarmos trabalhando, abraçados, enganjados junto com a nossa agricultura, para nos ver no nosso período perímetro rural também acontecendo muitos novos empregos, porque quando é feito investimentos, prefeito, na nossa área rural, na nossa agricultura, isso também está gerando emprego, está gerando renda para as nossas famílias, e é isso que nós queremos, trabalhar para todos, desde o mais pequeno produtor até o maior, e já aproveitar e dizer o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a este povo trabalhador de Pinheirinho do Vale, que Deus continue dando muita saúde, muita força, muita graça, para que nós possamos juntos, poder público e população, abraçados, continuarmos fazendo a diferença aqui no nosso grande Pinheirinho do Vale.
Agora 9:53, voltando aqui o prefeito Elton Tato. Então, prefeito, não sei se você tem, esse número exato, aproximado, se do ano ou da gestão, esses 3 anos como um todo, o montante de recursos captados.
Alex, agora você me pegou de calça curta, viu? Não, eu não teria agora, nesse momento, Alex, mas acho que é importante essa tua colocação e a gente vai fazer um levantamento e no momento, um outro momento, a gente faz uma explanação só desse. Eu, infelizmente, não tenho nesse momento, é um montante muito grande e eu lembro que em muitos momentos eu dizia que o nosso município gostaria de ver um canteiro de obras, pelo conhecimento e graças a Deus, a gente pode dizer com franca sinceridade, muito se modificou e nós estamos fazendo muito mais. Muitas fizemos e outras estaremos realizando nesse ano de 2020. Por exemplo, Alex, gostaria de entrar aqui, mas fico devendo essa para ti, viu? Fico devendo essa para ti, oportuna essa pergunta, mas eu não tenho precisamente, mas a gente vai responder futuramente. Nós temos, Alex, de investimentos para o ano que vem, ações muito importantes. Por exemplo, nós já estamos com o projeto na Caixa Econômica Federal da quadra na linha Planalto, uma quadra poliesportiva coberta, ampla, pronta, né, que é um recurso do deputado federal Ronaldo Nogueira, hoje presidente da FUNASA. E na linha Bonita também, do recurso do deputado Pompeu de Matos, uma quadra poliesportiva já está na Caixa Econômica. Aqui nós temos a faixa de 150 mil, cada uma delas de contrapartida. Por quê? Nós, como meta, e é uma das metas nossa, é entregar um espaço pronto. A gente recebe 300 mil de emenda e mais ela custa em torno de 450 mil, com banheiro, copa, cozinha, prontinha. Não adianta fazer um espaço sem copa, cozinha e banheiro. Fica praticamente inutilizável. Então a gente faz esse investimento, é um investimento que vale a pena, é alto, é um dinheiro alto, mas a gente faz com bom gosto, porque a gente sabe, a comunidade da União que a gente fez, entregou para a comunidade sendo uma utilidade fantástica. As festas são grandiosas. A Harmonia foi a mesma situação. Então a gente tem essa compreensão. Basílio da Gama não tem, mas no próximo ano a gente também quer fazer os banheiros, porque o projeto ele não previa. Então a gente também quer fazer lá para atender. Aonde dispõe desse espaço, um espaço pronto, sem dúvida nenhuma, melhora a receptividade, melhora os eventos. Então, Alex, temos essas duas quadras de esportes, que é outra missão que nós temos agora para o ano que vem, missão importante. Nós temos, estamos em execução e a gente quer concluir também. É um centro cultural, nosso centro cultural, ele está em fase de conclusão e dizer para a comunidade que ele é o primeiro, que ele é a primeira etapa. A primeira etapa do centro cultural, né? Estamos em execução também. Desculpa, 43 banheiros que estão em execução, em atendimento às pessoas que não dispõem por intermédio da assistência social, do departamento de saneamento do nosso município. Já está em execução, eu imagino que uns 10 banheiros, já estão em execução, os demais serão dados continuidade. Temos também disponibilizado, já está no pátio da prefeitura, um caminhão, está ali, agora é só colocar o caçamba, mais um caminhão caçamba toco, novo, que nós estaremos agora, nos próximos dias, entregando também para a comunidade. Conseguimos viabilizar um recurso de final de ano agora para a construção de uma creche no Basílio da Gama, já que a creche do Basílio da Gama, nós fizemos ampliação e mesmo assim ela está sendo pequena. E nós viabilizamos um recurso agora no montante padrão, R$1.870.000 a fundo perdido, que será construído lá no Basílio da Gama uma nova creche. E além desse, aqui no Complexo Educacional, aqui onde nós temos a Escola de Educação Infantil Tio Jaime e também a Escola de Ensino Fundamental Padre Augusto, estaremos construindo um ginásio mais de aproximadamente R$600.000 por parte do FNDE. Então, são altos investimentos que vêm melhorar a infraestrutura, que vêm trazer melhor atendimento à população, às nossas crianças, principalmente da educação. E também temos outros, Alex, que a gente quer destacar, que é uma área que a gente tem uma atenção muito grande, que é um recurso de R$1 milhão, que ele está na FUNASA, em fase de conclusão, detalhes para autorização da licitação, que é para atender mais de 180 famílias, onde nós estaremos com esse projeto de rede de água, melhoria de todo o sistema de água, atendendo 68 famílias da linha Ilha Vermelha e Tacho, mais quilômetro 11, linha Bonita, que é um ramal que desce, que vai até a linha Bonita, 21 economias, hoje é atendido, mas é atendido com material de péssima qualidade, onde tem um desperdício muito grande de água, né? Então, nós estaremos reformando, fazendo ela toda nova, padrão, Corsã, cano de PVC de primeira qualidade. Linha Escola Barroso e União, 45 economias também, estaremos substituindo todo esse sistema que tem aí hoje, né? Linha Peixe Assado, 37 economias, que é a segunda etapa da linha Peixe Assado também, e a linha Volta Grande, 17 economias, saindo aqui do CTG e atendendo toda a Volta Grande. Então, o total é 188 famílias, um montante de R$1 milhão de recurso federal, que é por intermédio da FUNASA. Fizemos um trabalho intenso, muitas viagens, inclusive em duas oportunidades. Uma oportunidade foi o secretário Lissé, juntamente com o Rafael. Na segunda, eu estive lá. Em dois dias, nós ficamos lá com a equipe de engenharia para viabilizar esse montante considerável de recurso para o atendimento. Já empenhado, já garantido, só nós temos que aprovar o projeto, licitar, buscar o recurso para executar essa obra, que é melhorar o atendimento também. E dizer para a população que nós estamos trabalhando sério com a questão das águas, mas infelizmente a gente não consegue sanar os problemas. Nós perfuramos 3 poços artesianos, um aqui na linha Lerme, outro na linha Barroso e outro no Basílio da Gama. Os 3 poços deu produção, só o da linha Barroso, que é 5 mil litros hora. É pouco para a produção, para o atendimento das famílias. Os demais deram seco. É triste, infelizmente, o nosso relevo, ele não é o relevo que possibilita a perfuração de poços artesianos e que dê vazão de água. E aí a gente tem uma dificuldade no atendimento também. Então, por esses motivos, nós temos um problema aqui nesse poço artesiano da linha escola, que ele tem uma quantidade grande de matéria orgânica, e às vezes ele vê uma matéria que não é uma qualidade, uma água de ótima qualidade. Tentamos colocar uma série de filtros, não é possível resolver essa questão. Estamos tentando, agora nós estamos solicitando, eu imagino que entre o mês de janeiro e fevereiro a gente tenha autorização para mais perfuração de 1 ou 2 poços por intermédio da Corsan aqui no nosso município, para atender essa região que está desassistida de água. Então, são muitas ações, Alex, que nós temos para o ano que vem. Nós temos um outro recurso também desse sistema de abastecimento de água, que é da FUNASA, de R$300 mil, que atende a linha Rosa, a linha Planalto, a linha Água Azul, São Domingos, linha Bonita também, mais um trecho da linha Bonito. São ações que nós temos projetos e que nós temos que continuar trabalhando, correndo atrás. todos com recursos federal. E outras demandas que nós também queremos atender agora, nesse ano de 2020, que é um ano promissor, que é um ano que a gente sabe, esse ano de 2020 é um ano que as demandas aumentam também. Nós estamos organizados, vamos continuar o nosso cronograma. Graças a Deus, estamos bem planejados, bem organizados, comprometidos em procurar atender a população da melhor maneira. Mas uma gama de investimentos que nem nós temos, com certeza favorece muito. Já que 2020 é um ano importantíssimo, nós não podemos deixar de falar de um evento que vai acontecer, que é a Fest Março. Fest Março no nosso município, que aconteceu há anos atrás, 2008, e que nós retomamos graças ao a nossa Feira do Peixe, a terceira, que foi um sucesso absoluto, nos motivou ainda mais a realização da segunda Fest Março. E dizer para a nossa comunidade que nós já escolhemos as soberanas no sábado, foram escolhidas as soberanas, já estamos divulgando ontem, inclusive já estavam divulgando, a nossa presidente também nós escolhemos, em parceria com a CI, em parceria com o administrativo, nós queremos unir forças, unir todos. Agradecer à Rádio Princesa do Vale também pela ampla divulgação, esse comprometimento também na divulgação de nós fazer um grandioso evento. Mas para acontecer esse grandioso evento, nós precisamos muito, de muita coragem. Coragem da gestão, coragem do prefeito, do vice-prefeito, dos nossos vereadores, da nossa equipe, acreditar que é possível. Pinheirinho do Vale, nós somos uma programação muito boa, tem investimentos? Tem. Mas a Fest Março representa o quê? A identidade da pessoa vai ser colocada ali, nesse evento, divulgar o Pinheirinho do Vale. Nós não podemos esconder o Pinheirinho do Vale. O Pinheirinho do Vale tem que ser colocado, nós temos potencial. O Jair dizia com muita propriedade, a nossa agricultura é fortíssima, é a maior indústria nossa, mas nós precisamos mostrar o potencial que nós temos. E nós, é isso que nós queremos, né? A gente quer dizer que nós precisamos um pouquinho mais, e aqui eu gostaria de fazer com que os nossos empresários, a nossa indústria, o nosso comércio, os prestadores de serviço, que estão meio receosos, com um pouquinho de medo, não, vamos mostrar a cara, vamos expor os nossos produtos, vamos usar da criatividade, vamos estar ali, vai ser um grandioso evento, vai movimentar muito dinheiro, vai ter muitas pessoas, nós queremos assim, ó, pela organização que nós estamos fazendo, vai ter trânsito de pessoas de outros municípios todo dia, em grande quantidade. Mas nós precisamos. Ah, o nosso empresário, eu não vou colocar. Não, depende de nós. É nós que temos que fazer. A gestão está fazendo a parte. A CI está fazendo a sua parte. Mas o empresário tem que fazer a sua parte também. Ele tem que colaborar. Não adianta criticar que no Pinheirinho não tem isso, no Pinheirinho não tem aquilo, não incentiva isso, não incentiva aquilo. No momento mais importante, que é a Fest Março, um evento de representatividade, de mostrar a cara, aí eu vou me esconder. Então, nós precisamos que o nosso comércio abrace. Tem que assumir. O município está fazendo essa parte. Eu sou sincero, sou parceiro do comércio do município. Sou. Mas, no momento que nós não tiver a parceria do comerciante, do empresário, a gente também vai dizer, você se escondeu, você não está sendo parceiro, não está colaborando com o município também. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que unir forças. Município pequeno? Pequeno. Mas unido se torna forte, se torna cada vez mais corajoso para a gente conseguir, de fato, divulgar as nossas ações.
Sim, prefeito. Eu vou aproveitar também o momento e me dirigir àquelas pessoas, nossos munícipes, que estão esperando por um trabalho por parte do poder público, seja máquina, seja um acesso, seja lá um trabalho na sua propriedade, na lavoura, que nós entendam, a demanda tem sido muito grande, tem aumentado cada vez mais, porque são feitos muitos grandes investimentos no nosso município, e eu dizia, é uma verdade, hoje quando se fala em uma planagem para uma pocilga, para um chiqueirão, já não é mais uma planagem de 500 metros quadrados, mas se precisa 1.000, 2.000, até 3.000 metros quadrados, e a gente sabe que nós temos aqui muita dificuldade, porque o nosso terreno ele é muita ladeira, é muito declive, nós precisamos então, com as máquinas, fazer uma planagem aí de 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados. É grandes investimentos, mas isso vem gerar emprego e vem gerar renda também para o nosso município e é o nosso compromisso, é o compromisso da nossa administração. Então, você que está esperando por parte da administração um trabalho, nós entendemos, na medida do possível, nós queremos dar esse atendimento de excelência que você é um grande merecedor. Pena, prefeito, que a gente não consegue atender todas as pessoas no momento em que elas buscam por parte do poder público, um trabalho, um serviço. Nós passamos, olha, nós sofremos com isso, Alex, é verdade, a gente sofre muito com isso, quando a gente não pode atender um produtor rural na hora que ele precisa, porque se o produtor rural, lá na propriedade dele, for tirado uma pedra, é um pé de planta a mais que vai estar sendo plantado ali e vai facilitar também para aquele produtor. Este também é um grande compromisso da nossa administração. Não conseguimos fazer muito nesse sentido. Nós queríamos ter feito muito mais, mas nós vamos fazer. Se Deus quiser, com muita garra, com muita força, nós vamos continuar trabalhando de braços dados. Então, nosso reconhecimento aos nossos produtores. Nós entendam e, na medida do possível, estaremos com certeza atendendo a cada um.
Voltando ao prefeito Elton Tato, então, prefeito, para a gente fazer aqui, então, já encaminhar o encerramento, né? O balanço dessas atividades, já projetamos 2020 também, o que mais poderíamos acrescentar nesse sentido, então, para a gente fazer um fechamento agora do ano de 2019?
Alex, assim, a gente gostaria agora de colocar um pouquinho para a comunidade, para a população, que nesse período de janeiro, Alex, nós estaremos no período de continua turno único, né? E mais trabalhos emergenciais. Os nossos colaboradores, os nossos funcionários, em sua grande maioria, estão de férias coletivas, que é de direito, nós temos, nós também precisamos esse período. Então, os trabalhos serão trabalhos mais emergenciais. Grandes trabalhos, grandes investimentos não será possível nós realizar. Estaremos nas atividades, mas queremos e precisamos da compreensão da nossa população, que é um período de janeiro e fevereiro que fica pela metade, em virtude principalmente das férias dos nossos colaboradores. Então, outra questão importante que eu gostaria de dizer para a comunidade, eu acho que nós temos que evoluir, eu tenho conversado normalmente com a equipe, principalmente de obras, agricultura, saneamento, água, toda manhã nós estamos, às 6 da matina, né, Jair, nós estamos lá conversando, planejando o dia, planejando a semana das ações. E em muitas oportunidades a gente gostaria que tivesse um agendamento prévio, porque daí a gente se organiza também. Quando uma máquina se desloca para determinada comunidade, ela pode atender 3 ou 4 trabalhos ou mais. Se não, ela vai hoje para a comunidade, depois corre para outro, pica demais. Então, a gente precisa que a comunidade também colabore, que as pessoas, possivelmente no início, agora nós estaremos fazendo uma organização diferente de agendamento. Tem muito, a gente sabe, tem muito da questão do WhatsApp hoje, né? O meu WhatsApp está sempre carregado, o do Jair está sempre carregado, do secretário está carregado. A mesma pessoa, às vezes, pergunta para mim, para o Jair, para o Enio, para o Elton e para o Milton. E, às vezes, pergunta para os vereadores também. Então, fica difícil a gente fazer um trabalho assim. A gente sabe, precisamos de um planejamento e que, de fato, sejam, em muitas oportunidades, são solicitados trabalhos desnecessários, que não há necessidade. Vamos procurar também ter essa consciência de solicitar o trabalho que é necessário, um trabalho que é útil, né? Por exemplo, eu gostaria até de colocar aqui uma planagem para uma casa. A gente vai lá, faz a planagem. Depois tem que voltar para aterrar, fazer o aterro do alicerce. Depois tem que voltar para fazer a fossa. E depois de voltar a fazer a fossa, tem que voltar a fazer as complementações de volta. Olha, é 4 a 5 vezes que uma máquina se desloca para uma casa. Então, é muita coisa. O dia que vai a máquina, procura se organizar para fazer a planagem, já deixa reservada uma quantidade de terra para o aterro, que um pouco as pedras para fazer o sumidouro, né? E então é isso que nós precisamos, precisa uma organização. A gente tem cobrado isso dos secretários, mas em muitas oportunidades quem peca é o produtor ou é a pessoa que está sendo beneficiada, porque aí não tem organização. Nós temos 5 mil habitantes, não é fácil. Temos um parque de máquinas grandioso, Temos 4 retroescavadeiras. Lembro que quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos 2. E como é que aconteciam os trabalhos? Hoje nós com 4 não estamos conseguindo. Aumentou a demanda muito grande. Então a gente gostaria de pedir isso para a comunidade, que para 2020 a gente também mudasse um pouquinho esses conceitos, que a gente pudesse melhorar nesse sentido, que é bom para todos. A gente não quer deixar de atender, mas a gente quer atender com organização, que as pessoas também tenham um pouquinho de paciência. É, a gente não consegue atender todas as demandas, muito bem colocado por Jair. Outras questões importantes que nós precisamos, roçada de beira de estrada. Meu Deus do céu, em muitas oportunidades, pertinho de casa, encostadinho de casa, não tem uma roçada. Roça, não custa, o dia que der uma chuvinha, dá uma roçada. Nós temos uma máquina que tem feito um trabalho em alguns locais, mas não consegue atender todos os locais que é necessário, porque vem, cresce, muitos lugares já vem limpeza de estradas, e infelizmente não conseguimos atender e resolver essas questões. Outra questão que às vezes a gente fica indignado e fica triste, bueiros encostadinhos de casa, as pessoas têm que ter o comprometimento, senão o bueiro entope, estraga a estrada, e se a gente faz um investimento que entupiu o bueiro, tem que colocar um novo bueiro, é gasto, é desperdício de dinheiro público, e não custa, perto de casa, deu uma chuva, uma chuvarada, cai inchada, dá uma limpadinha, mantém o seu bueiro limpinho, a água vai fazer o seu percurso natural, ajuda o município, colabora, é responsabilidade nossa, é dinheiro público que se coloca ali. Então, são algumas questões que nós precisamos ter um cuidado especial, e aqui a gente tem que falar isso para a população, que a população também olhe isso. Em muitas oportunidades também, tem algumas famílias, algumas pessoas que solicitam abaixar as esterqueiras toda semana, mas o trator e o distribuidor de adubo orgânico estão embaixo do galpão. Tem que colaborar também, o nosso município está ampliando, a gente não consegue atender todas as demandas, cada um fazendo a sua parte, ajudando ou tirando. Muitas vezes a água da goteira cai dentro da esterqueira, enche de água, não dá o resultado. Então um pouquinho de atenção também, é importante essas ações. Né, para o ano que vem o nosso Departamento do Meio Ambiente vai acompanhar isso de perto, vai fazer visita em loco, vai ver onde está acontecendo, vai fazer notificação e recomendação, porque nós precisamos devagarinho se ajeitar. Ah, a gestão precisa se ajeitar, A, B ou C, se organizar? Precisamos se organizar, mas também cada produtor tem que fazer a sua parte, cada agricultor tem que fazer a sua parte, que é importante. Nós também temos uma outra questão, Alex, que é muito importante. Eu vejo que a gente está sempre aberto, né, Jair? A população cobra mais trabalhos, cobra mais serviço, cobra mais qualidade no atendimento, cobra medicamentos, cobra exames, consultas, serviços de máquinas, tudo bem. Mas a população, e nós temos ali em torno de R$400 mil de dívida ativa, que estão em débito com o município. É muito dinheiro. E é dívida do quê? De IPTU, é dívida de água, é dívida de horas máquinas de outra gestão, que não é da nossa, porque nós não temos, que a gente fez o que tem de não tem débito nenhum. Então, assim, tem que vir quitar seus tributos. Quitar os seus tributos, os empresários também que estão em débitos com o IPTU, com a negativa municipal, por favor, venham. E aqueles de água também, isso é receita para o município que tira de nossos investimentos. E o pior de tudo, aqui um pouquinho, nós vamos ter que entrar judicialmente, com uma cobrança judicial. A gente não quer isso, nós não queremos isso, mas nós precisamos da colaboração dessas pessoas que estão em débitos, que passem no departamento, que venham, que aceitem. Nós temos o Refis, que é parcelado, tem parcelamento, pode parcelar. Está difícil para todo mundo, é assim, mas a gente tem que se ajudar também. Então, a gente quer dizer para a população que a gente tem direitos, mas nós temos também deveres e obrigações. E nós precisamos. O município, a gente vai passar, a dívida vai permanecer. Não pode, o contribuinte, a gente faz um esforço danado, o contribuinte tem que fazer sua parte também. Então, nesse sentido, Alex, a gente quer dizer para a população que nós concluímos aí um ano de muito êxito, né? E já para o encerramento, encerando, convidar a toda a população hoje à noite, após a missa na Igreja Católica, Nós estaremos com um show de fogos também, que a gente vai oferecer para a comunidade, comemorando o 2019, mas também dando boas-vindas ao 2020. É isso que a gente quer. E as boas-vindas ao 2020, principalmente, a gente quer fazer aqui um agradecimento a Deus, pelo dom da vida, pela força que nos deu, pela coragem, que Ele é o bem superior, que nos guia, que nos norteia para a gente cada dia acordar no amanhecer e ter as boas ideias para ajudar a população. Agradecer a Deus, agradecer a família, gostaria aqui de agradecer a minha esposa, a minha filha, os meus enteados, a minha neta, né, a minha nora também, porque na família a gente passa por muitas dificuldades. E na pessoa da Lisete, agradecer o trabalho voluntário que ela tem feito, ajudando, estando presente, ajudando com a terceira idade, comprometida com a gestão, nos orientando, nos dando dicas também. E então, um agradecimento muito especial nesse ano de 2019 e que vamos continuar em 2020. Agradecer ao meu vice, o Jair, a você, a Anne, a tua filha, né? Muito obrigado pela parceria. O Jair é o vice que todo mundo gostaria de ter. O Jair é um vice parceiro, estamos sempre unidos, sempre juntos. A gente, graças a Deus, tem uma sintonia muito grande e vamos continuar com o mesmo objetivo de sempre, continuar essa nossa missão, que é fazer uma gestão de qualidade. Um agradecimento, Alex, aos nossos secretários, aos nossos coordenadores. Muito obrigado, secretários. A gente não faz nada, nós não somos nada, né, Jair? Sem a dinâmica da nossa equipe, o comprometimento da nossa equipe. Em muitos momentos nós somos surpreendidos por ações importantíssimas e bonitas que são realizadas pelos secretários. Tem uma doação muito grande, coloca o seu carro, o seu veículo, faz, se compromete, não tem hora, não ficam cuidando de horário, não, são comprometidos. Então, o nosso muito obrigado a todos os nossos secretários e coordenadores por esse trabalho belíssimo que eles vêm fazendo à frente da nossa gestão. Se estamos bem, se estamos no caminho certo, muito devemos a eles. Gostaria de agradecer também aos apoiadores, né? A nossa comunidade é apoiadora, está sempre presente, os incentivadores, os parceiros que nós temos no município, muito obrigado. Nós temos sempre pessoas conselheiras que no seu anonimato vêm e nos orientam. A gestão tem que caminhar aqui, a gestão tem que caminhar ali, a gestão tem que ser assim. Então, muito obrigado a essas pessoas que colaboram para que o nosso município prospere. Pessoas que não pensam quanto pior, melhor. Não. Quanto melhor, melhor. E isso é o lado positivo, o lado bonito. Quando você vê uma crítica construtiva, quando você vê algo que a pessoa diz, olha, aqui poderia ser diferente. Que bom que é. Mas quando tem a maldade de querer quanto pior, melhor, isso não contribui para a nossa gestão. Graças a Deus nós temos discernimento para isso, né, Jair? E conseguimos trabalhar e vamos continuar. Queremos agradecer novamente aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores, aos prestadores de serviço. Dizer para a comunidade também que nós pagamos o 13º antes do momento, da data. Pagamos o salário de dezembro antes do momento. E estamos, hoje inclusive, estão trabalhando para liquidar os nossos fornecedores. Deve ficar alguma coisa em dinheiro em caixa para nós, no início de janeiro, fazer os pagamentos, porque receita entrou ontem e hoje. Então, a gente não vai dar tempo, porque os bancos hoje também não funcionam para transferência. Então, semana que vem, na outra, a gente vai liquidando. Mas dizer para o nosso comércio, a nossa indústria, que nós estamos comprometidos. Comprometidos com a nossa comunidade e vamos continuar. Agradecer também a nossa Câmara de Vereadores na pessoa da presidente Lovani. Muito obrigado pela parceria, os demais vereadores. Nós temos, Alex e ouvintes, o Jair sabe disso, divergência de opinião na Câmara de Vereadores. Isso é importante. Mas o projeto é o mesmo. Todos acreditamos, a gente tem realizado N reuniões com os vereadores para discutir projetos, para discutir ações, levando eles até o gabinete. Isso não tinha frequência. Hoje acontece. Nós discutimos. As demandas deles a gente recebe, procura atendê-los também. Então, muito obrigado aos vereadores pela parceria. A gente também deseja felicidades ao novo presidente, o André, que vai assumir a partir de janeiro como presidente também. A parceria, a nossa ideia é continuar. A vereadora Luvani deixou agora no caixa para o município, para a contrapartida da linha Planalto e da linha Bonita, 77 mil aproximadamente, quase 80 mil reais, que fica para ser disponibilizado. Então, o nosso muito obrigado também à Câmara de Vereadores por ter uma seriedade, ser econômica também, não desperdiçar dinheiro, até porque a gente é cuidadoso, leva muito a sério o nosso dinheiro. E, por fim, dizer um muito obrigado à comunidade, Alex. A nossa comunidade, muito obrigado por acreditar no nosso projeto, por nos dar confiança, por perceber de fato e valorizar o trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem recebido muitos elogios pela gestão, inclusive da nossa população e também de pessoas que estão passando pelo nosso município e estão vendo o trabalho sério, comprometido, bem feito. Isso nos alegra, mas não nos acomoda. Nós continuamos trabalhando firme e fortes, porque esse é o objetivo. Nós queremos agradecer aqui, Alex, a ti, a toda a diretoria da Rádio Princesa. Muito obrigado aos associados, aos colaboradores, aos ouvintes. Muito obrigado pela parceria. Pode contar com nós, né, nesse trabalho, porque nós somos parceiros e queremos cada vez mais que o nosso município prospere, que se desenvolva, né, porque esse é o objetivo nosso. Dizer também que a nossa gestão é gestão de oportunidade para todos. Todos têm oportunidades. A criança, o jovem, a pessoa, o adulto, a melhor idade, todos têm oportunidade na nossa gestão. É isso que nós estamos oportunizando. Mas queremos dizer também que 2020 é um ano promissor. E quem não aproveitar a oportunidade vai passar essa oportunidade. Talvez em 2021 não terá essa oportunidade mais. Então nós queremos é isso. A oportunidade foi colocada. Talvez para adiante não terá mais essa oportunidade. O nosso projeto, o projeto de gestão, tem que continuar. Estamos a passos largos fazendo uma gestão diferenciada, de qualidade, uma gestão comprometida com a comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por 2019, um feliz ano novo a toda a nossa comunidade, a todos os nossos munícipes, e nós continuamos à disposição para tudo aquilo que for necessário e do nosso alcance. Muito obrigado.
Prefeito Elton Tato, então, fazendo as suas colocações, né, sobrando 2019, encerramento dessa nossa, desse nosso bate-papo aqui também. Prefeito, da mesma forma, a gente agradece pela parceria agora no ano 2019, com certeza seguimos em 2020 também. E sempre, né, feliz ano novo para você, para sua família também, para toda a administração. E da mesma forma, vice-prefeito Jair, né? Agradecemos pela parceria mais uma vez, continuamos em 2020, que possa ser um ano realmente muito especial para você, para sua família, para a administração, né, que você faz parte também dessa importante função de vice-prefeito. E para a gente fechar aqui então, né, vice-prefeito Jair, para a gente fechar também as suas considerações finais nesse momento.
Então, fechando primeiramente, a minha gratidão ao nosso grande e eterno Deus, porque sem Ele absolutamente nós não somos nada. E o que seria de nós se dessemos um passo sem a presença dele? Então, a nossa gratidão a Deus por ter nos guardado em mais um ano, ter nos dado saúde, ter nos dado força, ter abençoado as famílias do nosso município. Enfim, a ele a nossa gratidão. Faltam palavras para agradecer a Deus por tudo que ele fez e faz por nós. Às vezes a gente pede tanto para Deus, me abençoe nisso, me abençoe naquilo, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Mas às vezes nós precisamos agradecer. E nós estamos aqui agradecendo por este ano abençoado e pedindo a Ele que nos dê também um 2020 de muitas bênçãos, de muitas conquistas, de muitas vitórias, que Ele abençoe o nosso comércio, a nossa indústria, a nossa agricultura, que Ele abençoe a cada pessoa do nosso município, desde a criança até o da nossa melhor idade, que todos sejam abençoados e que a nossa gestão continue, prefeito, sendo uma gestão abençoada por Deus. Problemas tem, mas é bíblico.
Aflições aqui acontecem, mas o importante é a cabeça erguida e sempre tendo foco na vitória, sabendo de que a vitória sempre está logo ali na frente. E também aproveitar, prefeito, e agradecer. O senhor já fez este agradecimento aos nossos secretários e funcionários, mas também me sinto na responsabilidade de agradecer aos nossos secretários, cada ação que foi feita no nosso município, por parte dos nossos secretários, de nossos funcionários, a eles a nossa gratidão, mais uma vez a eles o nosso reconhecimento e o nosso pedido, o nosso reforço para que nós continuemos trabalhando com muita garra, cada um na sua função, mas com muita garra, fazendo o trabalho que compete a cada um, para que nós possamos atender e muito bem atendida a nossa comunidade, a nossa população. E a nossa Câmara de Vereadores, prefeito, também a minha gratidão pelo companheirismo, por podermos estarmos abraçados em 2019. E o nosso também parabéns à nossa presidente que encerra o seu mandato neste ano. E também o nosso desejo é que o próximo presidente, juntamente com todos os vereadores, a sua equipe, possam terem um ano também muito abençoado, de muitas vitórias ali na nossa Câmara de Vereadores. Então, que Deus abençoe a todos nós. O desejo meu é que nós tenhamos um ano muito abençoado, um ano muito promissor, de muitas vitórias, de muitas conquistas. E para a nossa querida Princesa do Vale também, Alex, o nosso reconhecimento pela parceria, nossos parabéns a vocês pelo trabalho que fazem, pelo êxito que tem no trabalho também. E que tenhamos juntos com vocês um ano abençoado, um ano novo cheio de conquistas, cheio de realizações. Sucesso para a nossa comunidade pinheiriense. Aquilo que você não conseguiu e quem sabe te frustrou porque você não conseguiu em 2019, continue esperando, continue acreditando, continue sonhando que 2020 vem com muitas bênçãos, com muitas vitórias para mim e para você. Parabéns a todos nós pelo 2019, cada um fez a sua parte. Eu gostaria de ver, prefeito, se tivesse espaço nas rádios para os nossos agricultores vir fazer uma retrospectiva também do ano. Quantas ações, quanto trabalho, quanta coisa feita você passa aí nas comunidades do nosso interior, prefeito, e você fica feliz porque você vê o povo trabalhando, o povo investindo e levando o nome do nosso município avante. Parabéns a todos, o reconhecimento da nossa administração e continuamos, prefeitos. Prefeito, firmes e fortes, como o senhor falou, juntamente na nossa gestão, vereadores, secretários, funcionários e população, abraçados, querendo sempre, sim, o bem do nosso município. Meu abraço, meu reconhecimento, meu carinho a todos e a minha gratidão também à minha família, que nós entendemos muito bem. O prefeito fala isso quase sempre e é uma grande verdade. O tempo que nós temos para estar com a nossa família é um tempo bem pequeno, mas nós temos um compromisso, porque nós assumimos um compromisso com a nossa população, mas que nós possamos vermos as famílias sempre sendo bem atendidas. Então, meu agradecimento à minha família também, à minha esposa, à minha filha, enfim, a todos os meus familiares que me entendem muito bem. Nós temos muitos compromissos. Você sabe que nós também somos artistas e fazemos um trabalho muito bonito também para Deus. E quando se louva a Deus, não é nada diferente que obedecer à Bíblia, que a Bíblia diz assim, prefeito, quem tem fôlego de vida, louve ao Senhor, até os pássaros cantam, e nós temos muitos chamados, aí às vezes no final de semana tem eventos no município e a gente não consegue estar aqui, porque a gente às vezes está fora, aí atendendo o chamado das pessoas que nós chamam para levar o Evangelho, uma mensagem de vida, uma mensagem pura através do louvor. Então, mais uma vez, nosso agradecimento a todos pela parceria, pelo comprometimento de cada um e que Deus nos abençoe grandemente. Obrigado, Alex.